Vamos embora, João. Tá valendo.
Então, dá as boas-vindas aí ao nosso vasto público.
Você que vai apresentar o Boia hoje, cara. Você vai fazer a introdução.
Ah, então a responsabilidade é minha, então. Senhoras e senhores do nosso vasto público do Boia, estamos aqui prestes a começar mais um. Eu não sei os números. Não é o 40 ainda não, né?
É o 39, quase tantos títulos quanto o Flamengo tem esse ano já.
Ah, tá aí. Estou começando o Boia 39. Estou aqui com uma bela vista sobre o mar de Cascais, gravando com Júlio Adler e Bruno Bocaiúva em Ipanema, no Rio de Janeiro, fazendo essa conexão transatlântica para iniciar mais um desse nosso bate-papo semanal, quase sempre semanal. E estamos aqui. Como é que está o tempo por aí? Aqui está o sol brilhando, cara, primavera ameaçando cada vez mais. Como é que está o tempo aí pelo Rio?
É, não, aqui não tá tão bonito, não. Não tá o padrão verão carioca, não. Quer dizer, o padrão verão carioca acho que não existe, né? É, ele muda o tempo
Falando em
inteiro.
padrão verão, tem entrado umas ressacas monstruosas aí, não tem não?
É, tem tido um sol atrás do outro, praticamente, assim. Não tem ficado muito flat, não.
Eu vi
O
umas
mar ficou
imagens
enorme
de um
semana
pontão
passada.
do Leblon grande.
É, bem, um volume bem forte mesmo. Rendeu. Principalmente no pontão ali, que é um pico meio adormecido boa parte do ano,
Não, difícil de dar no verão. Normalmente, os
né?
poucos pontões que eu me lembro de ter dado no verão são pontões com o fundo excepcional, porque como o vento é muito leste e não tem onda,
Deposita areia, né?
acumula muita areia ali no canto e normalmente quando dá, fica lindo, né?
Ondulação de
É
sudoeste,
point
né? Que é
break
o.
mesmo, né?
É um point break, assim, que poderia ser e nunca foi, mas às vezes, assim, de 10 em 10 anos, dá um dia que o pessoal diz que é igual o Snapper Rocks, mas que é tipo um oitavo de uma sessão de Snapper Rocks. Começa com a música aí, João.
Vou lançar então a música para abrir esse Boia 39, depois explico por quê. Então vamos lá.
Avant de mettre à pleine gomme juste ce que tu sais faire, le minimum. Juste avec moi, que tu te prépares pour n'importe quoi. Avant d'être à pleine gomme, juste ce que tu sais faire.
Então a gente
Bom.
começou aqui com. Gostaram, meus amigos?
Porra, lisérgico o negócio, hein? Excelente.
Não, esse aqui é o Jacques Gillan, um músico francês, com uma das suas músicas mais conhecidas, chamada Le Minimum, o mínimo. E, cara, eu não tenho nenhuma razão especial para ter escolhido botar o Jacques Gillan aqui. O Jacques Gillan ele é contemporâneo do Serge Gainsbourg, um pouquinho mais novo. Ele cresceu mais, fez mais sucesso no. Nos anos 80, acho que foi assim, tipo, o apogeu, comecinho dos anos 80, foi o apogeu dele. É, e eu conheci porque tinha um amigo meu também melômano, um amigo meu italiano, que tinha morado na França um tempão, e ele tinha um disco triplo, vinil triplo, do Jacques Gillan no Mogador, que é uma sala de show bem conhecida de Paris. Aí eu nunca tinha... Eu não sou um fã da língua francesa, principalmente em voz masculina. Não tem muita coisa que eu gosto. Gosto de uma outra coisa, assim, daquelas mais navu e tal, mas de forma geral não sou um grande fã. E nunca achei que a língua francesa tivesse muito swing, mas quando escutei esse disco do chama mesmo Islam Amogador, pô, fiquei uma coisa que me espantou, e primeiro me chamou logo a atenção, foi o swing da voz dele. E depois a instrumentação, que eu acho... Essa em particular, por exemplo, é bem devedora do eu acho que, pô, me lembra aquelas levar aquele groove da Stax, quando principalmente com o Isaac Hayes e tal, tem um toque assim meio Shaft nesse comecinho. Ele usa muito guitarra wah-wah e usa muito bem, que é uma coisa que eu gosto. Quando é bem usada, assim, acho que é uma guitarra que funciona muito melhor na criação de ambientes do que no solo, tirando os casos de Hendrix e Zappa e alguns que gostavam muito de solar com o wah-wah. Mas eu gosto especialmente do tom. O disco é todo muito bom, cara. Tem umas músicas que é um lado inteiro. Esse disco Islam Amogador é muito bom. Cara, eu só lembrei disso porque eu estava vendo os temas que a gente tinha mais ou menos organizado. Fui ler a carta do Albert Camus, a carta encontrada agora recentemente do Camus. E apesar de querer ouvir da parte do Júlio por que ele botou a carta do Camus aqui na escolha de temas para esse boia, falei, seria legal botar alguém francês, né? Daí eu comecei pensando no bom e velho Serge Gainsbourg, mas acho que a gente já botou Serge Gainsbourg no boia. E se não botou, também era muito óbvio. Achei que o Jacques Gillan seria mais inesperado. E como eu gosto mesmo do disco, e essa semana também escutei outra coisa francesa, que era uma banda pós-punk dos anos 80, chamada Marc Sebert, que há muito tempo que eu não escutava, provavelmente porque alguém deve ter postado em algum lugar, e daí eu fui recuperar a minha velha fita cassete do Marc Sebert. Do Marc Sebert, que é um conjunto, não é? Não tem ninguém chamado Marc Sebert no grupo. Enfim, e depois fui ouvir Négresse Verte, fiquei escutando umas francesices essa semana. E resolvi botar o Jacques Gillan. A letra não diz nada de especial, é bem bobinha até, não tem nenhuma significância especial, mas como o texto do Camus fala um pouco do quais são os mínimos requisitos de uma sociedade, na opinião dele, né, que é a liberdade e a justiça, e que a pretexto de um não se deve nunca abrir mão da outra, que é uma coisa que muitas sociedades ditas abertas gostam de fazer ou de ensaiar. É o que está passando, por exemplo, na América do Trump. Enfim, resolvi avançar com essa aí. Jacques Gillan está aí, para quem quiser explorar mais.
Bom, essa é a voz de barítono do João Valente, vindo lá do outro lado do Atlântico. Começamos agora, vou fazer a introdução tradicional de novo. Começamos aqui o Boia número 39, vindo um pouquinho da Argélia, ou Algélia, e da França também, tudo misturado, já que temos um pezinho na Europa. Eu, Júlio Aller e Bruno Bocaiúva, aqui em Ipanema, num dia chuvoso, numa quinta-feira, depois de um carnaval memorável, porque teve uma ressaca espetacular aqui no Brasil, e parece que também deu altas ondas aí em Portugal, pelo que eu tenho acompanhado no Instagram. Engraçado é que o Nick Van Rupp é um cara que é tão sortudo com o swell que ele veio passar o carnaval aqui e pegou o maior swell do ano já logo de cara.
Nem sabia que ele estava aí.
Ah, isso é tudo. Acompanho pelo Instagram, essa turma toda. Tá ele, o Pedro Bumer, acho que com o Pedro Calado, enfim, a galera que gosta das bombas. É, vou explicar por que que eu escolhi a carta perdida, que foi encontrada agora, do Alberto Camus. Primeiro porque ele é um cara que nos persegue desde tenra idade. O The Cure, quando gravou um dos hinos da nossa geração, que hoje em dia talvez até não fosse permitido, né? Imagina que coisa engraçada. Quer dizer, engraçada não.
Pode crer. É,
triste, né?
É, tragicômica, né?
É, o Robert Smith, do vocalista do The Cure, dizia que a grande inspiração dessa música e desse disco, né? A música é tão símbolo do The Cure que acaba emprestando uma frase da música para a primeira coletânea de hits deles, né, de sucesso do The Cure, que é Standing on the Beach. Lembra?
Uhum.
Standing on the Beach with the Gun in My Hand. E foi inspirada no Estrangeiro, que é o livro mais famoso do Alberto Camus. E o Alberto Camus, ele tem uma coisa que também é muito recorrente do nosso universo, nosso, não só surfistas, mas brasileiros e portugueses, porque ele adorava futebol e também tinha uma relação que foi muito bem descrita nos diários dele com o mar, porque naquela época se viajava muito de navio e ele tem diários fantásticos falando sobre o mar e sobre toda a relação que o homem tem com o mar, como a gente se sente pequeno. Enfim, essa carta dele é uma carta que fala sobre a guerra, que foi boa parte da obra dele, fala um pouco sobre a guerra, né? Afinal de contas, Argélia ou Algélia era uma colônia francesa e que teve uma guerra longa e sangrenta, que, aliás, tem um filme que é um dos filmes fundamentais da história do cinema documentário, que é a Batalha de Argélia, de Argel. De quem que é o filme, João?
Como é que chamava?
Batalha de Argel, não é?
Uma correção rápida da informação dada. O filme A Batalha de Argel é de 1966 e é do italiano Guido Pontecorvo. Concorreu a 3 Oscars, ganhou o Festival de Veneza. E é um dos filmes mais influentes, os filmes de guerra mais influentes da história do cinema. Não é um documentário, mas é feito como se fosse um documentário. É um filme que é tão poderoso que serviu para inspirar tanto ações do governo americano no Iraque quanto projetos revolucionários dos anos 60, 70, 80 e até hoje reverbera, tanto que em 2017 houve um documentário sobre o filme Batalha de Argel, um filme dentro da história de Malek Bensmaïl, e que passou aqui no festival Tudo é Verdade. Você pode ler sobre esse filme um artigo excelente escrito pelo diretor e editor Eduardo Escorial na revista Piauí.
Bom, enfim, eu achei que era bom trazê-lo, porque, afinal de contas, nós somos pretensiosos e não tem nada mais desprezível do que alguém metido a intelectual, e nós somos metidos a intelectuais, porque, afinal de contas, surfista, como vocês todos sabem que nos ouvem, surfista não é muito famoso por prezar esse tipo de coisa, e aqui a gente está para remar contra a corrente, que é o que nós fizemos a vida inteira, que enquanto todo mundo ou parte da turma que se mete a conversar com surfistas faz coisas fáceis, simples, de degustação quase insossa, sem tempero e sem absolutamente nada, só vomitam conteúdo para para a rapaziada consumir. É. Eu, Bruno, você e mais uma penca de gente, há muito tempo preza a inteligência de quem lê, de quem ouve, de quem assiste e inclui nas conversas que supostamente deveriam ser rasas sobre o surf, incluem Alberto Camus e Darcy Ribeiro e Shakespeare e Dostoiévski. E isso não foi, João, nem Bruno, nem Júlio que inventou. Isso vem sendo feito desde a primeira vez que se escreveu sobre surf e de que se publicou uma revista sobre surf. Aliás, afinal de contas, a publicação mais antiga, a Surfer, esse ano está fazendo 50 anos. É, foi fundada em 1960 e agora... Não,
60 anos.
Então está fazendo 60 anos. Se meu filho estivesse aqui ao lado agora, ele não está, está no quarto ao lado. Se ele estivesse aqui agora, ele ia me sacanear muito, porque eu errei uma conta tão básica.
Essa tabuada aí, pai.
Mas a Surfer está fazendo 60 anos. Então, e a Surfer do John Silverson, que esse sim era um cara de uma cultura, não vamos dizer fenomenal, mas bem acima da média, né?
Que gostava desses temperos,
que gostava desses temperos.
Essas entrelinhas,
né? E eu tenho um livro que eu comprei no eBay por uma bagatela, sei lá, de 3, 4 dólares, que é sobre surf e oceano e a relação, enfim, essas coisas que nos fascinam tanto. E tem tantas citações, tem toda sorte de poetas, escritores, que ele mistura no livro para despertar a curiosidade. Acho que, afinal de contas, a gente faz isso sempre na intenção de que o coleguinha ao lado fale, poxa, legal, vou procurar, vou ler, vou ouvir, vou assistir. Enfim, assim a gente começa o Boia número 39. O Boia número 39 vai
começar.
Fala?
Vem bem a propósito essa introdução, porque eu não sei se vocês viram o que eu mandei lá para o grupo agora há pouquinho, falando que queria mencionar o assunto. O livro que eu comprei e recebi semana passada é o livro que tem me ocupado assim, os tempos nos últimos 5 dias. Chama Surfing in the Movies, A Critical History, de um inglês que mora no sul da França, chamado John Engel. É um professor de literatura e filme na Universidade de Toulon, e que tem vários ensaios publicados sobre literatura, educação, cultura popular e cinema, e resolveu fazer uma abordagem sobre os filmes de surf, que mais do que um catálogo de filmes divididos entre filme de surf, filme de Hollywood, onde o surf aparece, etc., ele pega nisso tudo, se socorre das obras já publicadas sobre o assunto, para fazer uma pesquisa extensa, muito visionamento, e faz pela primeira vez uma abordagem dos filmes de surf segundo o olhar de um crítico de cinema. E de um crítico de cinema, quando eu falo um crítico de cinema, para quem entende, um crítico de cinema é um cara que tem uma bagagem cultural gigantesca, né? Porque, afinal de contas, o cinema é a união das várias artes, né? É a arte que congrega todas as outras: música, teatro, literatura, poesia, escultura, o que for, né? E fotografia, congrega tudo numa linguagem só. E então um cara, um crítico de cinema é um cara que normalmente, um bom crítico de cinema é um cara que normalmente tem uma bagagem cultural muito grande, e ele traz isso tudo para cima da mesa, não se nem um pouco envergonhado de citar todas essas fontes que a gente tanto preza, e ele tanto vai buscar J.D. Salinger para falar do Big Wednesday, como vai buscar todo tipo de citação que ele encontra para ilustrar os pontos de vista com uma profundidade. Não é um livro fácil, do que eu li até agora, não é um livro daquele de linguagem, ele não tem a menor preocupação em transformar a linguagem dele em algo acessível. Ele usa a linguagem científica, usa uma linguagem literária, mas para analisar tudo aquilo que a gente tanto preza, né? E ele passa por tudo, cara. Ele passa por todos os filmes que a gente idolatra, que a gente despreza, e joga uma luz nova sobre eles. O capítulo, claro que eu não vou ler um livro desse linearmente, do começo ao fim, estou indo pescar os assuntos que mais me interessam, fui ler tudo que ele tinha para falar sobre o Big Wednesday, sobre o Free Ride, sobre Bill Delaney, sobre os caras que me fascinam nesse meio todo. E, pô, tem sido, assim, um prazer enorme, né? Porque ver essas coisas que a gente cresceu assistindo e ver isso analisado por alguém que é claramente um apaixonado, né? Ele não tem uma abordagem blasé sobre a coisa. Ele não gosta do Big Wednesday, por exemplo. Ele acha que é um filme que promete muito mais do que entrega. E que acha que os melhores momentos do filme são normalmente os menos valorizados, e que o John Milius tem uma necessidade muito grande de explicitar as coisas, e que ele é muito melhor quando é mais contido, quando se segura mais nos seus desejos. Pô, mas é um prazer enorme ver essas coisas lidas, quer dizer, escritas por um cara que não só tem a bagagem que tem, mas que é claramente um apaixonado sobre o assunto. Ele mergulhou em milhares de centenas de filmes de surf, ele gosta de filme de surf, sabe, ele assistiu os filmes, analisa, contextualiza historicamente, contextualiza socialmente. Porra, foi uma descoberta, cara. Eu nem sei como é que eu cheguei nesse livro. Eu devia estar pesquisando alguma coisa e me apareceu o livro na frente, a referência, e eu nem hesitei. Corri lá na Libris e mandei vir um exemplar e não me arrependi, não. Recomendo muito para quem gosta de filme de surf. Eu acho que quase todos os nossos ouvintes, para não falar todos, devem gostar bastante. Eu vou te falar que esse livro tem sido das leituras mais prazerosas que eu tenho tido, cara, em relação à análise crítica do surf em geral. Não estou só limitando a filme, porque seria muito limitativo, mas, no geral, de literatura relacionada com o surf, teórica, não estou falando de romances nem nada disso, tem sido das coisas que mais prazer me tem dado em muitos anos, cara, ler. Acho que desde o Salt and Suits, que eu não gostava tanto de ler só um livro sobre ensaios na área do surf. O cara cita Howard Hawks, Big Sleep, pô, o cara cita tudo, ele faz um paralelo constante com a história do cinema, com o jeito dos grandes cineastas filmarem, enfim. Você especialmente, Júlio, vai gostar muito disso, cara, porque as referências são muito familiares, todas as referências que ele usa. Usa muito, vai buscar o Jacques Tati para explicar muita coisa de continuidade, de ação, etc. Porra, ele não se coíbe, não, cara. Vai fundo nas coisas.
Sim, senhor. Repete, então, o nome do livro, o nome do autor e como se compra esse livro.
Chama Surfing in the Movies, A Critical History. E o autor é John Engel. Engel não escreve como, apesar de ser parecido com o Joe Engel, primeiro não é Joe, é John. E o Engel não é E-N-G-E-L, é E-N-G-L-E, Engle, não é Engel. Aí tá, John Engel. Ah, achei tudo que é lugar. Eu achei na Amazon, mas a proposta mais barata foi na Libris, e mandei vir pela Libris, mas tem tudo que é lugar. É recente o livro. O livro é de 2000, deixa eu ver aqui, a data de publicação é de 2015. Curiosamente para mim, não tem nenhuma referência ao Oblowitz, do Sea of Darkness. Fui correr atrás dessa coisa para ver o que ele achava. Não faz referência alguma ao filme. Ele logo no prefácio diz que deixou de fora algumas coisas que muita gente pode ficar chocada, mas que não interessa para ele. Eu acho que ele convida as pessoas a argumentarem, a entrar em contato com ele, inquirindo e argumentando a favor dos filmes que quiserem. Mas achei curioso, fiquei pensando se ele não teve acesso ao filme, mas acho que hoje em dia é mais ou menos fácil, mais para menos do que para mais, mas quem quiser, e principalmente com o nível de pesquisa que ele fez aqui, acho difícil ele não ter conseguido encontrar o filme. Mas enfim, não fala do Sea of Darkness, mas aborda muita coisa de uma forma bem interessante.
Eu acho que é fácil saber porque ele não inclui o Sea of Darkness, porque afinal de contas o Sea of Darkness oficialmente nunca foi lançado, né? Ele foi lançado, entre aspas, durante alguns pouquíssimos festivais, rapidamente foi abafado, depois ficou no limbo de um torrent que existe por aí, quem quiser procurar vai achar, e ele não é um filme falado, eu acho que causou um desconforto muito grande, a gente conhece muito bem esse desconforto que existe na comunidade do surf, assim como em várias outras comunidades, quando o assunto é desagradável ou quando desagrada alguém que tem muita importância ou influência, é rapidamente abafado. E o...
Você leu aquela entrevista com o Oblowitz, que eu acho que saiu ou na Surfing World ou no Trax, uma entrevista bem de fundo com ele a propósito do filme que ele fez com o Nathan Fletcher, mas em que a maior parte da entrevista acabou sendo sobre o Sea of Darkness, em que ele explicou que o filme está travado porque o Martin Daly resolveu negociar por ele próprio. O filme estava negociado para ser exibido num canal qualquer nos Estados Unidos e cresceu o olho do Martin Daly, daí ele se botou na negociação e daí criou um entrave que agora o filme está assim meio num limbo sobre quem tem o direito de exibir, mas que não tem nada a ver com as pressões da indústria. Diz que o Martin Daly comprou os direitos de distribuição do filme e que realmente houve muita gente que não gostou, principalmente não porque tivesse qualquer acusação subliminar no filme, que tem, mas principalmente porque muita gente da indústria do surf que aparece ali não gosta de ver o seu nome associado a histórias, sabe? É o que ele fala na entrevista. Cria um incômodo para muita gente admitir que é que nem, sabe, um cara que seja respeitado hoje em dia, e tem vários, né, a esse nível, mas imagina um cara que seja muito respeitado no surf brasileiro, nesse momento, não só do surf brasileiro, como da própria sociedade do Brasil, esse momento desse neoconservadorismo muito coxo que está se vivendo aí no Brasil hoje em dia, um cara desse admitir, pô, que era amigo, que era parceiro do Curumim, né, cara? Quase todo mundo era, né? Quanta gente hoje em dia muito respeitável já não fumou um que foi o Curumim que arrumou, né? Por isso, mas tem muita gente que não gosta de admitir que eu era amigo desse cara, entendeu? O cara que foi fuzilado por tráfico de drogas na Indonésia, ou o cara que apareceu morto no caso do Sea of Darkness, o cara que era traficante sudeste asiático e que usava de land como entreposto dos seus movimentos de droga. E o pessoal fala, eu não quero que ninguém saiba que eu era amigo desse cara, que eu era parceiro desse cara. Eu acho que o incômodo veio mais por aí, entendeu? Mais por causa desse tipo de associação do que outra coisa. O que eu acho uma puta de uma besteira, falando de verdade.
Eu vou logo admitir que eu não era amigo do Curumim, não, mas conheci ele bem.
E quem não conhecia o Curumim, né? Ele estava presente em todos os lugares e ao mesmo tempo, quase. Você ia para a Europa, o cara estava na Europa, na perna europeia, brincando lá com o pessoal.
Eu não conheci. Ele ficava mais na França do que em Portugal nessa época, né? Também.
É verdade, né?
Mas Portugal ainda não tinha entrado na moda.
É, exatamente.
E era muito distante também da rota, da rota deles, né?
Pô, não é, cara, mas era tudo por Portugal, cara. Mas a rota dele devia ser outra, o canal de escoação devia ser outro.
Não, a história conta que tudo começa, na verdade, de Marrocos para Portugal e para Espanha e para França, né?
Aham.
Mas isso é outra história.
É. Aliás, isso é uma história... Isso merece um episódio inteiro, né?
Não, essa história é muito boa, cara. Eu posso até ver se ele ainda responde as minhas... Aliás, não preciso nem ver se ele responde. Eu tenho gravado, cara, a entrevista com Alan Weisbecker, onde ele conta a história toda, cara. Ele sai dos Estados Unidos, compra uma Kombi em Frankfurt ou em Munique, vai dirigindo até o Marrocos, enche a Kombi de haxixe e volta até a França e começa, assim, a grande história dele. É uma história fascinante.
Isso não estava na entrevista que a gente publicou, estava?
Estava, explicadinho, com todas as palavras, todas as letras.
Ah, já não lembro. Tem que reler essa entrevista.
Falando sobre filmes e livros, tem outro livro, um livro grande e de capa dura, que foi lançado, eu acho que no limiar ali dos anos 2000, o livro Surf Movies, do australiano Albie Thoms, que é super rico, o cara fez uma bela pesquisa, nunca é grande o suficiente para incluir, por exemplo, os filmes brasileiros ou europeus, é muito anglocêntrico, né? Fica mais ali pela Austrália e pelos Estados Unidos, mas é um livro interessante. Eu tenho esse livro, comprei na época, era um livro caro e ainda é difícil de achar usado.
É difícil de achar, cara.
É difícil de achar.
Eu lembro que o Roberto Moura tinha um e eu fui correr atrás e sempre que eu achei caro pra caramba e nunca tive coragem de comprar.
Eu comprei e muito mais, além dessa obsessão que nós temos de ter as coisas, comprei porque a bibliografia, né, do livro, todas as referências que tinha de pesquisa é muito boa e vale a pena. O surf não tem muitos trabalhos assim de pesquisa debruçados. Até que online, se você for procurar coisas publicadas por teses de formandos em diversas universidades, né, você encontra várias pesquisas. Aqui no Brasil tem um camarada que faz pesquisa a sério mesmo, que é o Rafael Forte, que se debruça nos temas e vai longe. Agora ele, se eu não me engano, ele vai nos corrigir porque ele ouve o Boia, ele está ainda pesquisando sobre a África do Sul do Apartheid na era dos mundiais de surf amador.
Boa.
Isso parece que não, mas é um assunto que a longo prazo é um assunto importante, né? Porque afinal de contas tinha, depois do Charl Thompson, a África do Sul vai apagando por causa do Apartheid, né?
Uhum.
E tem um Mundial Amador na África do Sul, que é o Mundial Amador da retomada, que é completamente ignorado por causa, obviamente, olha aí, usando obviamente de novo, levianamente, mas por causa do Apartheid. E, bom... Vamos seguir em frente.
Eu estou passando... com um livro também do Clyde Martin, que ele me passou. Ele tem um livro, Clyde Martin, que foi juiz, foi chefe de juízes até, acho, da SP um tempo, mas foi juiz bastante tempo. Acho que ele foi a maior parte do tempo que o Clyde trabalhou como juiz na SP foi na fase do Renato, como o Renato, que também é um dos nossos ouvintes assíduos, pode confirmar isso. O Renato era o chefe de juízes, e o Clyde Martin fazia integrava a equipe, integrava o painel, mas eu acho que houve etapas em que ele assumiu essa posição de chefe de juízes. E foi um competidor, né, aqui na Europa, né, numa fase em que o circuito europeu atraía muito surfista sul-africano, exatamente nos anos 90, quando eles não tinham nada de forte acontecendo na África do Sul, muitos surfistas sul-africanos procuravam a Europa para competir e competiam no circuito que era o EPSA, era um circuito que era designado como Pro-Am na época, e o Clyde foi um desses. E ficou morando aqui, casou com uma menina espanhola, mora entre a Espanha, sul de França, há vários anos. E ele tem um livro chamado The Tokolosh Diaries, que é sobre o crescimento de um jovem surfista competidor na África do Sul do Apartheid. Eu ainda não li, ele teve a gentileza de me deixar uma cópia desse, junto com outro livro bem interessante que ele escreveu. Esse eu já tive oportunidade de dar uma olhada, que é So You Want to Be a Professional Surfer? Que é uma que ele, engraçado, ele na dedicatória para mim fala: nesse momento temos o surf, nesse momento tem mais cacique do que índio, fazendo uma crítica do excesso de treinadores e de técnicos de surf que tem por aí, e a maioria deles despreparado pro trabalho. Mas é engraçado ele ter usado essa expressão, para que esse mundo tem mais cacique do que índio hoje em dia. E ele tem esse livro que é bem interessante, principalmente eu acho que é um livro fundamental para pais que tenham filhos que estão entrando no circuito mundial ou estão querendo se dedicar seriamente a uma carreira de surfista de competição. É um livro bem interessante para ler, chama So You Want to Be a Professional Surfer, do Clyde Martin.
Como se os pais que assumem esse papel de técnico e empresário quisessem ler alguma coisa que não fosse eles que escreveram, né?
Exatamente, a verdade é essa. A grande parte da questão é o ego, né?
Porra, muito, né? E não precisa nem ser surfista, basta ser pai. Para entender isso.
Assisti essa semana os dois papas, agora falando em ego.
É um belo filme.
É um grande filme.
E tem uma piada boa de argentino. Nunca tinha escutado aquela, não, né? Que ele conta. Que o Papa Francisco conta como é que um argentino se suicida, sobe até o topo do seu ego e se joga lá de cima. Achei essa muito boa, nunca tinha escutado.
É boa mesmo.
Será que piada de argentino conta como racismo também?
Acho que não, não. João.
Pelo menos não aqui no Brasil. É.
Acho que não. Mesmo porque os argentinos, eles lidam muito bem com o humor, né? Eles são muito ácidos com o humor. É curioso como uma nação tão latina... não é nem tão latina, mas tão espanhola, pode ser tão inglesa no seu humor, né?
Acho que fazendo bastante força para isso.
Eu adoro, eles têm um grupo de comediantes chamado Les Luthiers. Os Luthiers é o luthier que faz instrumento, né, que constrói instrumento. É um grupo argentino de humor. Eles têm alguns DVDs, shows e discos, na época que o pessoal ainda fazia DVD e disco, são fantásticos. Mastro Piero do que Nunca é o nome de um deles, que é fantástico. É muito, muito, muito engraçado. Para quem entende espanhol, vale muito a pena tentar assistir, procurar no YouTube da vida. Vamos seguir em frente. O próximo assunto é a grande e retumbante vitória dos surfistas australianos na guerra contra a exploração de óleo no...
The Great Australian Bight, que fica no estado do sul da Austrália, né? Austrália do Sul é o centro-sul, né? Porque não é... Às vezes, muitos protestos aconteceram na costa leste e muita gente achando que a região era mais ali perto de Vitória, no caminho até para... É para Tasmânia, mas é no sul da Austrália, né? Na costa central, centro-sul da Austrália, né?
Que é então deve pegar ali perto de Cactus Point, né?
Ou isso eu acho que é
mais oeste.
Não, não.
Ah, é aquela parte completamente intocada da Austrália, virgem. Né? Virgem, é considerada santuário. E os surfistas lideraram o movimento de protesto contra a exploração no santuário deles. É, pouquíssimos dos surfistas que lideraram têm alguma relação íntima com o lugar, porque não nasceram lá, não moram lá. Tem alguns poucos que sim, mas quem liderou as manifestações, quer dizer, alguns, são muitos que lideraram, mas o filho do Maurice Cole, que o Bruno teve a chance de entrevistar quando estava fazendo a cobertura de Bells, Damien Cole, né?
Damien Cole,
que tem aspirações políticas para representar politicamente os surfistas, assim como os verdes, né? As pessoas que prezam a preservação do meio ambiente. E o ex-editor da Australia Surfing Life e...
Escritor e...
Escritor, Sean Doherty.
Locutor de eventos.
Locutor de eventos, que também foi premiado com um filme que ele fez junto com Dave Rastovich, fez para a Patagônia, alertando para os riscos da exploração. E, enfim, os surfistas, não sei se mais uma vez, mas dessa vez foram importantíssimos nessa vitória que vai ficar sempre um pouco apagada, não entre os surfistas, porque está sendo muito celebrada entre os surfistas, mas pelo próprio mundo corporativo que meio que... Bom, a Equinor, que é uma companhia norueguesa de exploração, acho que é a terceira maior do mundo, é isso?
É enorme, é gigantesca, não sei no ranking, mas...
Eles soltaram uma nota dizendo que não era interessante comercialmente explorar ali e desistiram, o que eu acho que é um jeito malandro de sair, né? Um caô de sair de evitar o enfrentamento, mesmo porque o governo australiano atual é completamente a favor da destruição do meio ambiente, assim como o nosso governo brasileiro é incentivador, né? Eles não apenas incentivam, como eles dão todo tipo de apoio logístico, com leis, enfim, são momentos difíceis. Na Austrália e aqui no Brasil...
O primeiro-ministro Scott Morrison, né, um cara de centro-direita, enfim...
É um completo imbecil que é ridicularizado, assim como o nosso estimado presidente é ridicularizado quase sempre por meios de comunicação sérios através do mundo. E essa luta de preservação do meio ambiente é uma coisa que o pessoal vem tentando colocar para a esquerda e para a direita como se fosse uma questão ideológica, que não é. E não é, já está claro, os cientistas, que também não têm
essas bandeiras,
lados, eles têm apenas... Aliás, essa semana eu assisti uma série da HBO, HBO, Chernobyl, e é impressionante a série. Quem tem a oportunidade de assistir, não sei como é que faz, assina a HBO, baixa, faz o que quiser, é muito boa. Diria quase que é fundamental. Diria quase que é fundamental assistir.
Já não assistia.
Porque é muito bem construído tudo, muito bem explicado, os atores são fantásticos. É uma baita aula de história e fala sobre um momento que é o momento mais importante do século XX pós-guerra e que acaba descambando no fim da União Soviética e na derrubada do Muro de Berlim. Hoje em dia isso tudo é tratado com escárnio, né? Como se fosse uma coisa boba e uma conquista que não vale absolutamente nada, que sempre foi assim, que todo mundo sempre mandou nos mesmos lugares, enfim. Não é. Aquele é o grande momento político.
Virada na conjuntura internacional do século passado.
É o grande momento político, é o grande momento de integração. O muro derrubado representa muito mais do que apenas o muro derrubado. Ele carrega todas as metáforas ali e, de fato, foi o grande momento. E essa série de Chernobyl, já que a gente está falando sobre exploração e sobre desastres do meio ambiente, que seria um desastre, que foi adiado por enquanto, do Big Bite australiano, Chernobyl foi o grande acidente ecológico do século, e, aliás, acho que de todos os tempos, não tem nada parecido com Chernobyl, e o negócio é muito bem tratado, inclusive com a alegria do pessoal que torce contra e a favor, é muito bem tratado e tem um culpado sério, tem um culpado que fica evidente na série, que é o Estado Soviético e as suas mentiras, né? Enfim, isso tudo para dizer que, porra, ganhamos. Nós surfistas e nós que amamos os oceanos, ganhamos uma guerra contra uma exploradora de petróleo monstruosa da Noruega, Equinor, e foi preservado assim uma parte inestimável da fauna e da flora australiana que vive nos oceanos. Continuando na Austrália e passando para um assunto completamente diferente e muito menos importante, Joe Tudor volta ao pódio 16 anos depois de ter ganho seu último campeonato, vence a primeira etapa do Circuito Mundial de Longboard e estabelece agora uma nova disputa com Kelly Slater entre os coroas mais faceiros do circuito mundial de surf, né?
Cara, sabe o que me veio à cabeça? Quando você falava uma história que uma vez o Tâmega me falou, que ele ficava observando muito o que o Mike Stewart fazia, né? E ele já estava ensaiando uma saída de cena e falou, pô, mas o cara não para de competir, meu irmão? Eu não vou parar antes do cara, eu não vou parar. Eu não admito essa hipótese, não sei o quê. O cara é mais velho que eu, ainda está competindo. Então, às vezes, essas lendas às vezes se movem por questões que aparentemente são menores, né? Mas os caras têm que se apegar a alguma coisa para continuar, né? E ele oficializou a retirada dele de cena, né? Então, ele reestreou e, enfim, tem toda essa questão que deve ser difícil de encarar, que é sair de cena, né?
E além disso, e além dele ter ganho, ele já declarou que vai para o próximo título mundial dele, faz 20 anos que ele não é campeão mundial, e ele falou que vai disputar o título mundial esse ano, com 43 anos. Se ele conquista o título mundial... Hã?
Não, o que eu ia dizer, o que ele alega um pouco é que ele acha que o critério que está sendo aplicado agora de julgamento do longboard se voltou para uma forma mais tradicional do longboard, que ele acho que, pelo que eu entendi na época, ele saiu porque ele não estava concordando com o critério de julgamento que julgava longboard com os mesmos critérios de prancha normal, né? E que ele queria um circuito de longboard que valorizasse o longboard pelo que ele é, o que, na minha opinião, faz todo sentido, né? Eu nunca entendi essa de nego querer ficar dando batidão, porradão e aéreo com longboard. Para isso, usa uma pranchinha, cara. Vai fazer melhor, vai ficar mais bonito, vai ser mais rápido, mais estético. Eu acho que, né, para mim faz sentido a crítica dele, não sei o que vocês acham. Eu admiro o que um cara como o Phil Heisman faz em cima do longboard, eu acho admirável, mas eu fico sempre com a ideia, eu acho admirável não porque o aéreo dele é alto, não porque a rasgada dele é forte, não porque a porrada que ele dá é vertical, mas porque ele faz aquilo no longboard. Porque se eu for pegar o exemplo de pranchinha, eu vou achar, porra, dezenas de pessoas que estão fazendo aquelas mesmas manobras de um jeito muito mais eficiente, bonito e radical do que o Phil faz no longboard. Por isso, estou ali, gosto de ver, acho curioso como é que ele consegue realmente surfar daquele jeito com o longboard. Agora, não acho esteticamente bonito, e não acho que o longboard seja realmente a prancha mais adequada para aquele tipo de surf que o Phil faz. Admiro, respeito, mas não acho interessante. Acho curioso, acho que não passa de uma curiosidade.
Não convivo com tanta frequência com ele, mas é amigo e acompanho a trajetória dele. Ele teve que se reinventar também nessa mudança de critério da WSL, o Phil, falando sobre o Phil. Porque, de fato, ele se destacava por conta dessa abordagem ultra contemporânea, né, com uma referência muito mais na pranchinha do que no próprio longboard. Mas agora ele está buscando essa conexão com o clássico para, enfim, para ter resultado, para fazer frente.
Ele pega pra caramba, eu acho que ele consegue fazer essa transição.
Não, é essa cultura meio logger mesmo, né, dos caras usarem single fin, pranchas grandes e pesadas, e buscar esse balé sobre as ondas mesmo, né, no ponto de contato com o long clássico mesmo.
Uhum. Nessa etapa teve um brasileiro que foi convidado, que é o Augusto
Olinto. Isso.
Ele foi convidado e é um representante dessa nova geração do clássico, ao mais puro estilo do Joel Tudor.
Muito legal.
Curiosamente, eu nem sabia que estava rolando esse campeonato, esse campeonato de longboard, passou assim despercebido da minha antena, mas curiosamente, por conta do livro do Surfing in the Movies, eu tenho aproveitado para rever um monte de coisa que estava aqui ganhando pó e que várias há muito tempo que eu não vejo. Um deles que eu vi exatamente ontem foi o The Present, do Thomas Campbell, que tem um segmento grande com o Joel Tudor, em que ele está falando dos vários surfistas que ele admira, os surfistas que ele acha os mais importantes e mais influentes para ele, mas que ele acaba passando para o resto do mundo, quer dizer, que ele acha que são os surfistas mais importantes e influentes da história. E foi uma daquelas coincidências engraçadas hoje estar amanhecendo e vendo no site a referência da vitória do Joel Tudor, quando ontem eu estava assistindo o filme onde ele está falando assim extensivamente sobre esse filme. É legal, cara. Eu gosto do The Present. Acho que foi um bom filme que se fez naquela época ali, dos anos 90. Acho que era anos 90 ou já era anos 2000. Não, é anos 2000 já. 2007, acho. E enfim, foi legal. Tá. Essa coincidência de fatores em torno do Joel Tudor.
E é engraçado observar que nesse campeonato a final feminina foi entre duas havaianas, uma de 14 e outra de 15 anos, né? Que é o extremo oposto dos 43 do Joel Tudor.
Deve ser da idade do Tosh, que é o filho do Joel, que está surfando com ele, né?
Ou do mais novo, sei lá. Que é o
Judah. Engraçado, trazendo esse papo agora um pouco para a teoria de performance. Não sei se vocês sabem, né? O Júlio deve saber, já deve ter comentado, mas eu estou dando aula numa faculdade aqui em Portugal, aqui em Lisboa, para o curso de treinadores nível 2. O Sandro Maximiliano, que é o diretor do coordenador dos cursos na Universidade Lusófona, me desafiou para montar um módulo, uma cadeira. E eu montei um módulo sobre a história da performance, né? Como é que a performance evoluiu em... Cara, tá tendo uma obra aqui, não sei se estou escutando esse ruído de fundo. Tá...
Não, tá tranquilo. Tá tendo
uma obra
não.
Aqui no prédio. Não, tá bom. Enfim, esse negócio é interessante. Eu montei montei meu módulo a partir de diversas fontes, e uma delas foi uma teoria de uma matéria que o Nick Carroll escreveu, chamada Teoria do Círculo, em que ele analisa a evolução do surf através do tronco relaxado ou tronco preso. E ele parte o ponto de partida disso era ele observando um dia lá numa praia na Austrália, que o mar tava bem pequeno, daí um grupo de moleque que estava lá, que não estava se divertindo com as pranchinhas, resolveram pegar os longboards que estavam encostados lá na sede do clube dessa praia e começaram a cair. Ele começou a observar como é que os moleques instintivamente conseguiam surfar com os longboards e curvar e mudar a direção, etc. Ele começou a reparar que eles estavam surfando com o tronco relaxado. Daí ele começou a observar melhor e falou que a técnica de tronco relaxado era a técnica prevalecente até o momento que as pranchas começaram a diminuir. E que a partir do momento da Shortboard Revolution e dos anos 70 até meio dos anos 80, prevalecia os surfistas de tronco mais duro, que surfavam mais com um bloco mais compacto com a prancha. E foi a época dos Tom Carroll, dos baixinhos parrudos, né? Aquela fase do domínio dos baixinhos parrudos. Tom Carroll, Martin Potter, Derek Rowe, essa turma toda. E que a geração do Slater e companhia trouxe de volta o tronco relaxado e que a única forma de recuperar daquelas situações impossíveis era através desse tronco relaxado que jogava muito para fora o surfista do seu ponto de gravidade e permitia recuperar. E é engraçado você estar falando das meninas, porque ele fala que nunca o surf moderno se aproximou tanto do surf de longboard, exatamente porque hoje em dia o surf moderno se baseia de uma técnica de tronco relaxado, que era exatamente a técnica do longboard, principalmente ali nos anos 60, na época de Phil Edwards, Dave Nuria e o Nat Young, e todos esses caras que foram assim, os vanguardistas do longboard nos anos 60. E que por isso não seria estranho a gente vê crianças, né, ou adolescentes surfando bem de longboard, porque ele diz que a forma hoje em dia está muito mais parecida do que seria normal pensar, né, porque as linhas que são traçadas são muito diferentes, né?
É. A vida é feita de ciclos, né? E aí um retoma um pouco do que o outro deixou, né? Interessantíssimo. É por isso que eu gosto do Boia. Tô ouvindo aqui só.
Bom, eu separei aqui outros assuntos que despertaram minha atenção nesses últimos dias. Um deles diz respeito ao atual campeão mundial, que é o Ítalo Ferreira, que está recebendo o Jamie O'Brien na casa dele. E isso não tem importância nenhuma. Mas, de outra maneira, olhando como nós olhamos para o surf, o Ítalo está me saindo um media animal, assim, uma coisa completamente extraordinária e fora da nossa curva de pessoas que lidam bem com a câmera, trabalham muito bem com elas. Ele passa de um cara tímido e que não se comunica tão bem nem em inglês, é brincalhão em português, mas que aparentemente não tem tanto recurso. E agora ele passa a ser um media animal, que é o cara que domina completamente todos os tipos de
linguagens,
de ferramentas, né? Ele, não sei se numa tacada brilhante do Jamie O'Brien ou dele mesmo, ele recebe o Jamie O'Brien, que é um dos caras mais populares do mundo nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, e os dois, um aproveitando o momento do outro, estão agora produzindo e despertando o interesse de, julgo eu, milhões de pessoas que estão assistindo o Jamie O'Brien pelo que ele faz e o Ítalo Ferreira pelo que ele faz. E eles uniram forças e o Jamie O'Brien vindo para o Brasil para pegar onda em Bahia Formosa e transformando isso numa grande aventura. E do jeito que ele faz, que eu acho que ele faz muito bem, apesar de eu ter achado ele quase a vida inteira um tremendo palhaço, para não dizer bobão, um babaca, um bobão, ele descobriu uma mina de ouro nesse negócio, não, né?
Ele trilhou um caminho próprio, né, cara? Claro. Eu acho que isso é muito louvável. Ele construiu uma trajetória pessoal particular de um caminho, talvez meio Jackass, meio abobalhado, mas que oferta muitos elementos que ajudam na evolução da história, né?
Ele, desde o começo, ele tem uma trajetória, ele agora, Jamie O'Brien, ele tem uma trajetória que ele pega os filmes que se produziam na época, ele toma para si o filme, aprende a editar e fala, quem vai fazer agora sou eu. É. E ele passa a editar os filmes dele, aprende a editar, passa a editar, independente de achar bom ou ruim, eu não gostava dos filmes, mas os filmes faziam um tremendo sucesso. Porque ele é um cara que transita bem. Ele fazia e faz ainda todas as manobras novas.
Uhum.
Ele é um surfista power. Ele pega tubo como poucas pessoas pegam tubo no mundo. Ele domina pipeline completamente. Ele, enfim...
Ele é galhofeiro. Ele é...
Não, inegavelmente, um cara que desperta muita atenção. E que
recurso, né?
Atenção. Técnica. Depois ele tem outra tacada brilhante, ele se associa ao Charles Smith e o Charles Smith assume o Twitter dele e ele passa a ter uma persona virtual que une toda a figura que ele já tinha e já mostrava para o mundo de vez em quando, isso numa era pré-Instagram, e junta com... o sarcasmo e a ironia e toda a capacidade de produção do Charles Smith, que passa a produzir e depois faz um documentário sobre ele e depois ele vira um fenômeno de mídia da casa da Red Bull.
Uhum.
Ele talvez seja um dos primeiros grandes fenômenos dessa proposta da Red Bull de produzir conteúdo. E ele produzia conteúdo sem parar e produz ainda. Acho que tem 10 temporadas de...
Impressionante.
Quem é Jamie O'Brien, né? Uhum. Who is J.O.B. E ele continua produzindo sem parar.
Uhum.
Ele já tinha feito conteúdo com o Ítalo Ferreira lá na Havaí, acho que até um ou dois dias antes dele se sagrar campeão mundial. E ele aproveita isso, inteligentemente aproveita isso, e agora se une de novo para produzir mais coisa. E digo isso porque eu acho que é muito bom para o surf brasileiro, de alguma forma. Primeiro porque um dos caras que era mais anti-brasileiro, apesar de sempre ter sido, sempre foi amigo...
Pessoal de pessoal alguns surfistas, né?
Do Bernardo Pigmeu,
e depois do
Adriano de Souza...
Uhum.
Mas ele sempre foi aquele cara que, não, brasileiro, sempre torceu o nariz e de certa forma, existia essa atmosfera no Havaí e, principalmente, em Pipeline. E agora, ele se aproximando assim, de uma maneira que eu acho que era difícil de imaginar que o Jamie O'Brien, em pleno inverno do Hemisfério Norte, pegaria um avião para vir pegar onda na Baía Formosa, com Ítalo Ferreira. Independente de qualquer conjuntura, era completamente...
Improvável, né?
Improvável. E aí aqui está o cara produzindo conteúdo, e são bons os conteúdos, tanto de um quanto do outro. Tanto no Instagram do Ítalo, quanto no Instagram do Jamie O'Brien, tanto no YouTube, que já foi lançado um capítulo do Jamie O'Brien com o Ítalo Ferreira. E... Enfim.
E tem um detalhe dessa história interessante, que é você vê como os assuntos às vezes se conversam entre si, que é a Tina Cohen, filha do Gordinho, fotógrafo lendário americano radicado no Havaí, amigo de muitos brasileiros dos anos 70 e 80, né, praticamente um fotógrafo dos brasileiros naquela época, se popularizou a partir de integrantes ali meio do Brazilian Nuts. E a Tina, namorada do Jamie, uma tremenda longboarder, tirou terceiro no Relic, se não me engano, lá de Trestles essa temporada. Então, assim, trouxe a namorada que pega onda, que é uma boa surfista e está nessa entourage, está produzindo esses conteúdos, tá? Enfim, ela que tem um pouquinho de contato também com os brasileiros, pode até, inclusive, falar um pouquinho de português, não sei. Mas é uma menina, gente boa, acessível, e eu acho que está ajudando o Jamie a abrir a cabeça para essas possibilidades também.
Isso, eu vou muito bem lembrado, muito bem lembrado mesmo. E a outra coisa que eu quero falar sobre YouTube, Vimeo, vídeos circulando pela internet. Outra coisa que assisti essa semana e que inundou todos os divulgadores de conteúdo, desde a Stab até o BitGrid, todo mundo publicando o... Nada. Publicando o vídeo que o Jack Coleman, que é um californiano de Newport, um cara que é famoso, ele não é famoso por muita coisa ainda, e o que o torna ligeiramente célebre no nosso universo do surf é que ele gosta de filmar, analogicamente, ele gosta de filmar com Super 8 com 16, e ele faz... Ele tem muito bom gosto para fazer os filmes, ele faz filmes que são interessantíssimos, nenhum deles é gratuito, você tem que pagar para assistir os filmes dele, estão no Vimeo. E ele divulgou essa semana um vídeo do Kelly Slater surfando no Havaí, em vários lugares diferentes, e não é só pelo olhar que o Jack Coleman empresta ao vídeo, mas toda a edição... E a gente voltando agora pro assunto que começa o Boia, que são os filmes de surf. Mas o
cinema.
O jeito que ele exibe o Slater, eu acho que é bem diferente do que a gente acostumou a ver o Slater nos últimos anos. Aquele olhar um pouco mais demorado, não é em câmera lenta, mas você vê o Slater fazendo movimentos com o corpo que a gente não vê toda hora. Fica a curiosidade de saber que prancha é aquela que ele está usando, não é nenhuma dessas pranchas micro que ele tem usado. Mas logo na primeira onda, o drop que o Slater dá é de uma elegância. E você percebe que o Jack Coleman está prestando atenção naquilo tudo, e a escolha de ondas é muito boa, a trilha sonora é fantástica. Eu recomendo vivamente que você, ao terminar o Boia, procure esse vídeo do Slater by Jack Coleman, que está no Vimeo. Eu acho que é no Vimeo, se não for, está no YouTube também, isso não faz diferença. Uma breve pesquisa no Google já faz você achar o vídeo num instante, e vale muito a pena. Outro vídeo que eu queria recomendar e achei também essa semana, não é novo, mas vale a pena ver, e também é mais um assunto que está dentro desse Boia, que é um vídeo que chama Maurice Cole, que é sobre o Maurice Cole, o shaper e surfista. Para quem não sabe, o Maurice Cole era excelente surfista, assim como alguns dos nossos maiores shapers aqui no Brasil são excelentes surfistas também. Vários deles, Ricardo Martins, Joca Seco, Cláudio Walter Henrique, Gustavo Kronig,
Vitor Vasconcelos.
Beto Santos,
Cláudio Marroquim e tantos outros.
Cláudio Marroquim, muitos, muitos outros. Né? Tem esse vídeo sobre Maurice Cole, chamado The First Wave, um vídeo curto, acho que de 7 minutos, onde o Maurice Cole vai falando um pouquinho sobre a vida dele. O Maurice Cole ainda vai ser assunto aqui um pouco mais demorado no Boia, porque ele é um dos grandes personagens do surf, ponto. Assim como nós falamos do Bob Cooper, o Maurice Cole tem uma importância enorme, e além de ter sido um surfista fantástico dos anos 70 e ter sido campeão australiano da área de Vitória, ali do sul da Austrália, e de ter chegado no time australiano que ia competir no Mundial, foi descoberto com uma quantidade ridícula de haxix e foi preso depois disso, e serviu de exemplo. Isso depois gerou uma depressão que até hoje o persegue, mas isso não o impediu de fazer uma das pranchas, algumas das pranchas mais importantes da história do surf moderno, e a gente fala aqui...
Para um senhor muito importante.
É, né? Daquela prancha que o Curren ganha o seu primeiro campeonato no Havaí, a prancha que aparece naquela foto mítica do Tom Servais, do cutback do Curren, com a prancha com a borda amarela no backdoor, e tantas outras, com a prancha que o Curren ganhou três campeonatos numa perna de seis campeonatos na... em 1990.
Que... O Cold Water também, né?
Não, não era. Aquela não era. É, aquela não era do Maurício Cole, aquela era Almerick. Mas a prancha que ele varre a perna europeia quando ele ganha o Lacanopro, que ele ganha do Slater naquela bateria que era a nova geração contra a geração já estabelecida.
90-90 mesmo.
E depois ele ganha... ele não ganha Rossegor, quem ganha Rossegor é o Potter, depois ele ganha Biarritz na final com o Dave McCauley, a final que até então era mais bem pontuada da história, e depois nos dois campeonatos da Espanha quem ganha é o Sonny Garcia, são as primeiras vitórias do Sonny Garcia, também com uma prancha mágica e histórica para ele, shapeada pelo Ronnie Woodward, que era um shaper australiano que morava na Espanha, nessa época, fazendo pranchas para Pucas e que trabalhou como shaper da Hot Buttered na Austrália. E o Curren ainda ganha o último campeonato da perna europeia, que é em Portugal, 1990, num campeonato que eu acho que é o campeonato que tiveram as melhores ondas em Portugal em toda a história, dos campeonatos profissionais, que eu me lembre. E o João pode me corrigir isso depois, que eu terminar de falar. Mas essa prancha é uma prancha que o Maurício Cole faz para o Tom Curren em 1990. Ela era de isopor, epóxi, como vocês quiserem. E naquela época o surfista não tinha prancha de onda pequena. Ele tinha a prancha e a prancha de onda grande. Nenhum surfista tinha prancha de onda pequena. E o Maurício Cole faz uma prancha de onda pequena para o Tom Curren, uma seis pés, larguinha e grossinha, e o Tom Curren transforma essa prancha numa coisa imbatível. Ninguém ganhou do Tom Curren com essa prancha, ninguém conseguiu. As poucas vezes que ganharam do Tom Curren com essa prancha foi porque o Tom Curren não conseguiu pegar onda. Porque quando ele pegou onda com essa prancha, ele ganhou. E ainda usou essa prancha durante muito tempo. Ele desenterrava ela amarela e... Enfim, essa prancha foi shape do Maurício Cole e essa prancha foi uma ideia do Maurício Cole. Ele pensa assim, no verão europeu, ondas pequenas, você precisa de uma prancha pequena especial para esse tipo de onda, você precisa de mais volume, porque em onda pequena você precisa de mais flutuação. E, enfim, depois daquele ano, nenhum surfista profissional viajava sem uma prancha de onda pequena. E, enfim, o Maurício Cole é esse camarada que tem uma influência enorme no design. Essa prancha também é uma prancha que ficou famosa por ter o double concave, o reverse concave, reverse V. E, enfim, coisas que aos pouquinhos vão sendo redescobertas e mais valorizadas pelos nossos historiadores. E vale muito a pena assistir esse filme do Maurício Cole. Tem ele pegando onda. Hoje em dia tem...
Fissuradão. Quando o Bell está rolando, ele está dentro d'água direto.
Sempre.
Né?
Eu tive a felicidade... É. O João Valente estava dentro d'água também. A gente pegou onda com o Maurício Cole num dia bom em Bells. Bom mesmo. Bem gostoso. Assim, sei lá, 4-5 pés... Pouca gente dentro d'água, e o Maurício Cole super simpático dentro d'água, só vinha na boa, ele surfava sempre bem atrás do pico. Enfim, não deixem de assistir esse videozinho, está no Vimeo, chama The First Wave, e é uma pequena introdução sobre quem é o Maurício Cole. Vale a pena assistir.
Sim, senhor, recomendo.
Eu acho que esse boy a gente está batendo recorde de referências, né? E recomendações.
Tá muito elitizado intelectualmente esse boy.
Já é hora de terminar, João? Você acha ou estamos esquecendo de alguma coisa? Ah, eu estou esquecendo de alguma coisa.
O quê?
eu tô esquecendo de uma coisa que eu separei aqui para... Semana passada, a gente... Mas eu fico tentando evitar esse a gente para usar nós, que é muito... É, não é questão... Soa melhor, né? Em vez de ficar o a gente, nós. E nós falamos do Bob Cooper, e falamos bastante do Bob Cooper. E quando eu estava fazendo a pesquisa sobre ele, eu fui parar num site australiano que chama surfresearch.au e tem uma reportagem escrita sobre ele que foi retirada da, acho que da revista Surfing World australiana, que é a publicação mais antiga depois da...
Da Surfer?
Depois da Surfer. Que ainda hoje é publicado. Estou tentando abrir aqui a página. Está difícil, porque o meu computador está super lento. Mas é um texto sobre mágica. E sobre... É lógico que ele está se referindo sobre as pranchas mágicas.
Uhum.
E tudo isso para falar... o texto falava de uma prancha que era do Bob Cooper e que foi eternizada pelo Phil Edwards, que é uma prancha que tinha nome. E ele explica que as pranchas, até então, todas tinham nome. Essa prancha que ficou famosa chamava Baby. E ele disse que quando teve no Havaí pela primeira vez, em 1959, eu acho, ele foi na casa do Wally Frazett, que é um dos pioneiros do surf moderno, e todas as pranchas tinham nome. Cada prancha tinha um nome. E todos os nomes significavam alguma coisa. Por exemplo, tinha uma prancha que ele tinha surfado o mar enorme em Waikiki, e por isso ela chamava o Outside, tem um nome em Waikiki. Aliás, é uma das grandes lendas do surf. É a onda que o Duca Haramoku pegou em Waikiki, que ficou não sei quanto tempo, e que ela tinha, enfim, essas lendas fantásticas.
12 pés em Waikiki.
E o texto do Bob Cooper fala sobre essa mágica que as pranchas carregam. E ele diz que a mágica que a prancha carrega, de verdade, não tem mágica nenhuma na prancha. Que o que empresta a mágica... A prancha, quase sempre, é o fator humano.
É o mágico.
É óbvio que, né, mais uma vez usando o óbvio, mas é muito óbvio que o fator humano exerce o maior poder nessa magia. Mas todo mundo, e ele diz isso no texto, todo mundo acredita que a prancha mágica vai funcionar contigo também. Porque você, quando pega a prancha mágica do...
As ensinadas, né?
Quando você vê aquela prancha do Slater e você tem a oportunidade de surfar com aquela prancha. Ou do Luke Egan, quando você era mais novo e idolatrava o Luke Egan. Ou quando o João Valente pegava uma prancha do Tom Carroll. Ou quando alguém pegava uma prancha do Okilupo. Hoje em dia, alguém pega uma prancha do Ítalo Ferreira, do Gabriel Medina.
Opa, eu tenho lá em casa, tá?
A mágica se dá com o... Com essa crença, né, que pertencendo a tal pessoa e tendo passado pelo que ela passou, ela vai exercer a mesma magia debaixo dos seus pés. E aí o Bob Cooper escreve no texto dele, o texto é fantástico, eu vou publicar isso no Goiabada, no meu blog, vou publicar o texto na íntegra e todos os links... vou mandar também para a mostra, para o Steven, republicar isso tudo, para vocês poderem ter acesso a todas as referências que a gente está falando. Mas, no finalzinho do texto, ele diz, e eu agora vou tentar fazer a tradução igualzinho o João fez no final do outro boy. Vamos ver se eu vou conseguir, fazer isso. Então... Está lá o Bob Cooper dizendo que, e agora abrimos aspas, mágica é quando você acorda de manhã e tudo parece que vai dar certo e a tua cabeça está limpa, você toma seu café da manhã predileto, não tem louça para lavar, o carro liga e está com o tanque cheio, você coloca a sua música predileta e as caixas de som começam a tocar sem problema nenhum. Quando você vê o mar, você percebe que a ondulação finalmente chegou e tem lugar à vontade para você parar o carro. O parquímetro, ou seja, o lugar para pagar o estacionamento, está quebrado. Você tem uma parafina novinha fechada e a prancha é a melhor prancha que você jamais teve. O vento, as ondas estão glass, ou seja, o dia é sem vento e começa uma brisa de terral. O cara que estaciona do teu lado lembra que te deve 10 dólares e paga na mesma hora. E ele devia esse dinheiro por 5 meses. A areia está quente, os seus amigos prediletos estão dentro d'água e a água está só um pouquinho mais fria do que a temperatura do ar. Você rema para fora, você rema, e quando você chega lá fora, a melhor série do dia vem para você, e você pega a onda, e você por pouco não estraga a onda, mas vai até o final, e você espera que aquilo seja apenas o início de um excelente dia. E pronto, isso é a mágica para ele, é essa. E eu acho que é um texto tão simples,
uhum,
e, mais uma vez, tão evidente, uhum, né, que tudo isso é mágico. Mas vindo de um cara que faz prancha, uhum, isso é de uma doçura, né, que é tão rara de achar, porque normalmente o cara que vende prancha, ele quer te vender o sonho de você um dia pegar uma prancha mágica,
uhum,
e você fazer coisas que você nunca fez na sua, uhum, vida, de um jeito que você nunca se divertiu antes.
Ele deposita toda a esperança da felicidade no objeto, né?
Ele está dizendo que não, isso, que a prancha, ela faz parte do negócio, mas ela nunca vai ser a coisa mais importante.
É o conjunto da obra, né? Eu chamo isso daí que ele chama de mágica de felicidade suprema, quando esses pequenos fatos da vida cotidiana se casam e proporcionam para a gente um sentimento meio de plenitude. É realmente mágico. Mas eu vou lembrar rapidinho de uma passagem que eu vivi com um grande amigo que já nos deixou no século passado, não, em 2007, Rodrigo Soares Shaper, que uma vez, numa perna europeia do circuito mundial, insistiu muito para o Renatinho Vanderlei, surfista de Santos, ex-top da elite mundial brasileiro, que usasse uma prancha dele, e viu o Renatinho desempenhando dentro d'água e olhou para o Mariano Tucati, de Ubatuba, lenda do surf de Ubatuba, falou: pô, olha lá, o Renatinho tá quebrando com a minha prancha que eu dei para ele. O cara olhou para ele bem sério e falou assim: ô, carioca, o Renato surfa com qualquer toco, mano. Então, assim, ele jogou essa magia na areia da praia, pisou em cima e deixou o cara triste, o Shaper.
Grande Rodrigo, saudade do Rodrigão.
Alguma última consideração, João?
Não, tá. Eu acho que por hoje já tá bom, cara. Já demos uma pá de referência aí. Já acho que esse assunto... Tem muito assunto aí. Ô, Bruno, não vou te deixar mais ir embora do banheiro não, hein, cara.
Tô usufruindo da liberdade que eu conquistei recentemente. Tô por aqui.
Bom, vamos tocar esse negócio para frente, tentar manter a assiduidade semanal. E mais um para conta. Esse foi o Boia número 39. Júlio Adler aqui, ao lado de Bruno Bocaiuva. Do outro lado do oceano, João Valente. Peço a todos que não esqueçam de compartilhar o Boia. Olha, devo dizer que a nossa audiência está aumentando substancialmente. A gente está cada vez quebrando os parâmetros de audiência, está aumentando bastante, isso com a ajuda da Moist, que está criando também novas maneiras de compartilhar o Boia no Instagram, que eu acho que é uma grande ferramenta com edição de imagem.
Isso, ilustrando, né?
Ilustrando, né? Fica muito bom, queria agradecer. Então,
obrigado, Steve, parabéns aí.
E começou agora uma bela chuva de verão e eu vou terminar com a sugestão que o João começou. Esse Boia vai terminar sem saber, porque o João, semana passada, falou de uma música que nós terminamos a história do surf do Brasil, que nós fizemos em 1998, 99, para a Unigraf, e a gente terminou com o Mar Serenô, da Clara Nunes. Claro, quer dizer, não é da Clara Nunes.
Mas
a música é do Elton Medeiros, né, ou do Candeia, e... Então vamos terminar com a Clara Nunes, com o Mar Serenô, que eu acho que é um dos nossos hinos, né? Vai, um abraço, João. Obrigado, Bruno.
Valeu, Júlio.
Abraço,
valeu,
Júlio. Um abraço, cara.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo, se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita, sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando, então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Um frio danado que vinha do lado gelado, que o povo até se intimidou. Morena aceitou o desafio, sambou e o frio, sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A estrela que estava escondida sentiu-se atraída depois, então apareceu. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma: a estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia.